Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISACETEP, que apresentará os resultados do primeiro trimestre de 2019. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes são conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.isacetep.com.br/ri. Neste endereço, encontra-se também a respectiva apresentação para acompanhamento e download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este evento, relativas às perspectivas de negócios da ISACETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISACETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao senhor Reinaldo Passanese, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Reinaldo, pode prosseguir.
Bom dia, muito bom dia a todos. Sempre um prazer a gente estar podendo compartilhar com vocês os resultados de mais um trimestre, e sempre com toda a diretoria presente, né? Aqui é o Carlos Ribeiro, diretor de operações, o Emerson Abreu, diretor de projetos, o Rafael Noda, diretor de relações institucionais, toda a nossa equipe aqui também presente, jurídico, contabilidade, regulatório. Estamos à disposição de todos vocês. Hoje eu vou começar já direto na apresentação, né? Nós vamos juntar aqui o papel de presidente e diretor financeiro. Mas acho que podemos ir aí para a página 3, né? Dos resultados. Mais um trimestre com resultados sólidos, uma geração de caixa muito positiva, superior aí a R$ 400 milhões. Receita de quase R$ 700 milhões, EBITDA de R$ 600 milhões, margem de 80%, lucro de R$ 234 milhões, no regulatório, no IFRS, crescimento de quase 50% em quase todas essas rubricas, né, no lucro, no EBITDA. Então, a gente está seguindo entregando resultados bastante sólidos da companhia, tanto em termos operacionais, que a gente segue muito bem do ponto de vista operacional, como em termos financeiros. E, acredito, utilizando muito bem esse caixa para a sustentabilidade da companhia através de investimentos orgânicos, em reportes de melhorias, em leilões, e com espaço aí para a gente poder também crescer na parte de fusões e aquisições e consolidação. Então, o destaque primeiro é esse, né? Resultados sólidos do ponto de vista financeiro, com essa geração de caixa expressiva. E a gente segue na nossa toada de crescimento da receita através da incorporação de investimentos rentáveis, em reforços, em melhorias e em leilões, né? Esse ano a gente deve estar chegando aí com uma RAP só de reforços acima de R$ 300 milhões. Para quem começou do zero em 2012, a gente vê aí o esforço da companhia de recuperar a sua receita, né, pós medida provisória 579, com investimentos em reforços e melhorias. E nos leilões, a gente tem um total que também alcança quase R$ 500 milhões de receita nova. E esse ano a gente deve estar fazendo praticamente um terço do total do investimento, né? Então, esse ano a gente tem programado um CAPEX de R$ 1 bilhão nos investimentos, nos leilões que nós conquistamos, E com a notícia aí positiva que saíram as licenças, licença parcial de Ivaí e a licença de Aimorés. E, por fim, acho que o último destaque é o tema regulatório. Esse é um ano que tem uma série de questões muito estratégicas, centrais, regulatórias em discussão, porque é ano de revisão tarifária. Então, tem a revisão tarifária de OIM, tem a revisão da UOC e tem também do banco de preços com a entrega do laudo de avaliação. Então, praticamente esses temas estão ainda em audiência pública, mas as notícias, vamos dizer, que são um pouco os temas que a gente tem hoje, que é né, na área de OIM uma redução de 17% escalonada, a UOC que aumentou para 7,32 e 7,11 em 2019, e a entrega do laudo que acabou sendo postergada para julho de 19, mas que são temas regulatórios muito importantes que a gente segue absolutamente atento e dedicado à melhor solução. Um outro destaque do trimestre, tá, que não está mencionado, mas a gente vale comentar, vamos dizer, a suspensão da liminar que garantia que a Fazenda pagava 100% da folha dos aposentados da Lei 4219. Isso foi cassado ao final de março. Então, a gente voltou à situação anterior de ter que se responsabilizar por essa glosa, né? Por esse repasse aos beneficiários da Lei 4819. Obviamente, também aqui temos toda a nossa estratégia jurídica e seguimos muito confiantes no nosso direito, seja o nosso direito em relação ao contas a receber, seja a possibilidade dessa suspensão através aí de medidas judiciais que estão pendentes de julgamento. Então, acho que aí podemos passar para... A gente vai um pouco mais para os temas de resultados mesmo, receita... cai 5% entre o primeiro trimestre de 18 e 19, basicamente aí por um tema do RBSE, pela linearização que no começo, lá no primeiro trimestre de 2018, ainda não estava, então essa linearização acabou diminuindo um pouco o valor do valor da prestação, né, do pagamento mensal, mas vale destacar aí quase 23% de crescimento na parte não RBSE. Que é um pouco esse resultado do crescimento expressivo que a gente tem de entrada de reforços em operação, equivalente à recuperação da receita. Aqui eu faço um comentário mais geral. De fato, o comentário mais geral é esse. A gente está fazendo um esforço muito grande de recompor a sustentabilidade de longo prazo da empresa através dos investimentos em reforços, melhorias e em leilões. Né? Esse é o nosso... a nossa trajetória, a nossa estratégia é recompor o RBSE, que é uma receita transitória, por uma receita permanente, através de investimentos em reforços, melhorias, através de investimentos em leilões. Né? Só hoje a gente tem algo como R$800 milhões, que é quase metade do valor da RBSE, já comprometido, ou já em operação, ou já comprometido, e seguiremos nessa trajetória. Essa trajetória a gente está também muito confiante em trabalhar na modernização da rede, na renovação, na digitalização da rede, que também deve dar, vamos dizer, um gás adicional no investimento orgânico em reforços e melhorias. Então, além do investimento tradicional em reforços, que agrega capacidade ao sistema, a gente tem um plano de modernização importante que a gente está trabalhando. Depois, obviamente, a gente não vai fazer ainda nenhuma divulgação de valores, mas que vai dar, que é necessário para... tem uma série de equipamentos para a vida útil vencida e é necessário para essa nova fase do setor elétrico que está chegando aí. Se a gente está pensando em geração distribuída, está pensando em bateria, está pensando em prosumidor, a gente, obviamente, precisa de equipamentos mais modernos e é isso que a gente está... trabalhando, então é um outro elemento no sentido dessa recuperação da companhia, da sustentabilidade, é investimento em reforços, investimento em modernização da rede e o investimento em leilões. É isso que vai dar o crescimento da receita. Eu acho que é isso que vai dar essa sustentabilidade de longo prazo da companhia. E a gente continua, passando aqui para a próxima página 5, né? Continua a nossa disciplina permanente do ponto de vista de custos de operação e manutenção. Então, né, por um lado, é usar muito bem o recurso disponível, esse caixa que está chegando, para gerar investimentos rentáveis, esforços, melhorias e leilões, por outro, preservar a disciplina financeira que sempre nos caracterizou. Então, aqui a gente tem, quando você compara, podia parecer, né, que tem um crescimento aí de custos de 14%, mas é basicamente, por um termo do IPTU, que a gente teve um não gasto de IPTU o ano passado, que é não recorrente. Quando você ajusta isso, o crescimento é de 4%, bastante em linha com a inflação. De fato, esse tem sido o nosso objetivo. Crescer em inflação para uma empresa que está crescendo com muitos investimentos em reforços significa um custo otimizado do ponto de vista do total dos ativos que a gente tem em operação. Porque, obviamente, a gente está acrescentando linhas, a gente está acrescentando subestações, está acrescentando MVA e, ao mesmo tempo, está conseguindo preservar o custo, que não deve crescer mais do que a inflação. Então, aqui já tem um ganho de produtividade pelo fato de que a gente está trazendo capacidade e não está crescendo os custos acima da inflação. Em equivalência patrimonial, os temas aqui são o resultado de algumas PVs no Madeira e Garanhuns, que geram essa redução. E aqui também a gente tem boas notícias em relação ao Madeira, né? Estamos hoje transmitindo aí 6 mil mega, né?
Nos dois
bipolos, claro, capacidade plena, operação bastante estável do Madeira, e com isso a gente acredita que tem uma probabilidade bastante alta de conseguir o TL, D, né?
TL definitivo.
O TL definitivo, que vai nos garantir 100% da receita do Madeira. Acho que podemos seguir para a próxima página. Aqui está o EBITDA ajustado. Então, aqui vai um pouco na mesma linha, né? O EBITDA ajustado, claro, tem o tema do RBSE, que implicaria uma diminuição pela linearização, mas quando a gente faz XRBSE, está crescendo 15%. A mesma lógica, né? A entrada em operação dos reforços e melhorias. Então, alcançamos aí 270 milhões de EBITDA XRBSE e 615 milhões com RBC. São números bastante expressivos que mostram a recuperação da companhia. Quando a gente lembra do que era essa companhia em 2012, 2013, né? Na verdade, 2013, 2014, a gente vê o quanto que tem de recuperação da companhia, né? Os números são bastante mais expressivos e são muito sólidos. Claro que podemos seguir aí para a próxima. Quase que eu escapei um espanhol aqui, diapositivo, para o próximo slide. No resultado financeiro, claro que a gente tem aumentado o endividamento, e aí tem um impacto de maiores despesas financeiras, mas esse endividamento melhora a estrutura de capital da companhia. Então é um endividamento que gera resultado, porque o investimento que a gente está fazendo com ele tem uma rentabilidade muito superior ao custo desse endividamento, mas a gente deve seguir com isso, né? A gente vai ver aí a parte de covenants. Ainda estamos muito longe dos limites de alavancagem da companhia, então ainda temos muito espaço de alavancagem, mas a gente deve se ver um endividamento que cresce, porque nós temos aí todo esse fluxo de investimentos por fazer. Lucro líquido regulatório cai 23%, que basicamente é o tema do RBSE. Acho que também não tem grandes comentários adicionais, não. Geração de caixa, sim, um número bastante expressivo, né? Mais de 400 milhões de geração positiva de caixa no trimestre, que nos levou aí a um caixa total ao final de março de R$1 bilhão. Acho que aqui também todo o tema desse crescimento da receita com custos controlados gera o caixa positivo, né? E a gente segue, né, com AAA, no próximo slide, AAA no rating, né, na Fitch, Brasil, né? E aqui estamos com um custo médio da dívida de 8% e buscando sempre, a gente tem sempre uma política de buscar um instrumento de mercado de menor custo. Então, ou é BNDES, ou é debênture de infraestrutura, ou é Banco do Nordeste no Brasil. Então, assim, o tempo todo a gente está efetivamente buscando, quando a gente faz as emissões em geral públicas para ter um menor custo. Então, tem um esforço muito grande de encontrar o timing adequado para fazer as emissões e de otimizar o fato de que nós temos esse grau de rating, que é o melhor rating possível. Esperamos continuar, seguramente, sempre nessa tomada de emitir em condições muito favorecidas. E aqui um pouco a parte, né, seguindo de novo na próxima slide, dos nossos projetos, tá indo tudo bastante bem dentro do esperado, na verdade, dentro do que a gente chama do nosso cenário desafiador, que é desafiador sobre o nosso plano original de negócio, que já era desafiador sobre a ANEEL, e temos aí a perspectiva de terminar quatro desses projetos já esse ano, já tem 60% dos projetos, já tem a LI emitida, 50% já está em construção. Acabou de sair a licença de Aimorese, saiu uma parcial de Ivaí. Então, acho que sim, realmente está bastante dentro do plano de negócios, com custos controlados, quase tudo já contratado, né? A gente não tem mais, praticamente está 93% aqui contratado, EPC, às vezes full EPC, então, assim, com riscos bastante mitigados. E acho que o último comentário é o tema aí do desdobramento das ações. A gente fez o split agora na Assembleia, né? Então, a gente tinha 164 milhões de ações, multiplicou por 4, agora tem 658 milhões de ações, e a ação segue na sua máxima histórica, bateu aí, aqui está 21,34, mas ontem a gente já, anteontem já ultrapassou, né? Mostra também, agradecemos aí a confiança de todos nos resultados da companhia, nas perspectivas da companhia. Para terminar, quer dizer, eu acho que a gente vale comentar, acabei fazendo esse comentário para alguns órgãos de imprensa. De fato, a gente quer garantir essa sustentabilidade com investimento em reforços e melhorias, investimento em leilões e também, se possível, investimento em aquisições. Esses projetos estão começando a madurar, né, esses projetos de 16 e 17. A gente acredita que sim, vai ter uma consolidação, esperamos ter uma presença ativa nesse momento, nesse processo de consolidação. Bom, eu diria que esses são os comentários iniciais. Estamos aqui à disposição de vocês aí para as perguntas e respostas. Desde já, muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Gabriel Francisco, XP Investimentos.
Bom dia, obrigado a todos pelo call, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas, uma é sobre o processo de revisão do OC, do setor para melhorias, ver parece que tem uma retroatividade do quanto isso impacta os investimentos realizados pela empresa. Só queria confirmar qual é o período e como isso afeta o componente econômico da RBSE, se afeta, no caso. E a outra questão é sobre o Cefaz. Teve a decisão negativa contra a companhia. Quais são o que a gente deve estimar daqui para frente? Tem um saldo não só do fluxo, que fluxo negativo para a empresa a gente já vai ver por causa da glosa, e também se tem alguma perspectiva de algum depósito do todo o saldo devido à companhia, em algum caso. Muito obrigado.
Bom dia, aqui é o Rafael. Sobre o Otto, a taxa de 7,32 é aplicável retroativamente para reforços e melhorias, né? Então, para as que entraram em operação a partir de 2013. Okay? Para o RBSE, também o entendimento atual é que é aplicável para o componente econômico a mesma taxa de 7,32.
Não é retroativo, né?
Não retroativa para o componente econômico, né?
É, retroativo para reforço e melhoria.
Retroativa para reforço e melhoria 7,32, né? E para o componente econômico, o entendimento atual é que vale para o futuro, não para o passado.
Mas é uma taxa
Perfeito,
ainda em
então.
discussão, né?
Correto, então é uma taxa que ainda está em audiência pública, né? Então, as contribuições terminaram há mais ou menos 10 dias e a gente aguarda o desfecho da audiência pública.
Perfeito. Então, o saldo de, como se fosse a construção da base, né? Uma base de reforço e melhorias desde 2013 até agora vai ter, teria uma revisão disso e via RAP, e vocês deveriam, assim, eventualmente, quando confirmado, vocês colocariam um one-off, aumentaria a RAP de uma vez, pensando no ponto de vista de resultado mesmo.
Entendo que assim, o tratamento é diferente para a base, para a contabilidade regulatória e para a contabilidade ISRS. Tá? Então, eu vou passar a palavra aqui para a Carisa, que é a nossa responsabilidade pela, é responsável pela contabilidade, que ela consegue responder com mais precisão.
Só um comentário, né? Isso de qualquer modo deve sair junto com a revisão do laudo.
Bom, esse
Tá
outro
certo? Então,
comentário.
assim, não é que necessariamente você deve fazer o loss junto com o laudo. Então, tem os dois componentes, né?
Esse é outro comentário relevante, né? Então, esse ajuste contábil está bastante relacionado com outras partes da revisão tarifária, né? Principalmente com o laudo de avaliação. Então, como o Reinaldo comentou, o prazo do laudo foi postergado, né, por 90 dias, o que significa que a perspectiva atual é que ele seja entregue depois da data prevista para a revisão tarifária, né? Então, atualmente, a gente tem um cenário possível de postergação, né, da revisão das duas coisas por um ano. Então, não existe essa definição ainda, né, mas com o tempo passando, a probabilidade de postergar. Bom, a base, né, é altíssima, né, praticamente. Dado hoje que a revisão da base não acontecerá em junho, né? Como a aplicação do novo OC está bastante relacionada à revisão da base, né, também existe uma probabilidade razoável que a aplicação do novo OC não aconteça em junho.
Quando acontecer toda a revisão tarifária, no regulatório, lembrando que o RBSE é reconhecido mensalmente, então não tem um impacto único de uma vez. A cada mês vai ter o aumento da RAP no quanto vai receber. Já no SRF, o reconhecimento é de uma única vez. É feito o cálculo prospectivo e trazido a valor presente de uma única vez, sim.
Claro, ficou claro. Só você trouxe um ponto interessante, porque são dois processos simultâneos, né? A revisão tarifária da empresa, da concessionária e a da revisão do OC. Então, se não tiver, eu entendo que se não tiver, não houver tempo hábil para entregar ao laudo, tudo isso, a aplicação do OC, aquela questão da revisão do OM, pode ser postergada toda por um ano, esse entendimento está correto?
É um bom ponto. Ainda há dúvidas quanto a isso. Por quê? Porque são temas bastante relacionados, mas existe alguma independência, né? Então, principalmente na questão do OIM, é possível haver uma aplicação, né, da revisão de OIM sem necessidade de entregar o laudo ou revisar o OC, né? O novo OC também é possível aplicar sem laudo, mas é difícil, né? Então, o grau de independência do OIM é maior que o grau de independência entre laudo e OC. Então, a probabilidade hoje de aplicar o novo banco de preço, o novo laudo, é bem baixa, né? E aplicar o OC passa a ser razoavelmente baixa também, né? Mas ainda existe um cenário, ainda que pouco provável, de aplicar o OC sem aplicar o novo banco de preços e o novo laudo, né?
Certo, entendido. Muito obrigado. Aí eu acho que a última pergunta era do Cefaz.
Bom dia, Gabriel. Carlos Lopes falando. Obrigado pela sua pergunta. Esse processo, a gente segue na discussão contra a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Importante dizer que a decisão que nós temos agora não é uma decisão de mérito, né? A decisão de mérito do processo na Fundo Cobrança continua sendo uma decisão de mérito favorável para a companhia, que é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, portanto, da segunda instância. O que houve agora foi um efeito suspensivo no recurso especial, que é o recurso que é apresentado para o STJ. Então, houve um efeito suspensivo, mas não era uma decisão de mérito. A decisão de mérito que exige hoje um processo é uma decisão de mérito favorável para a companhia, e nós, seguramente, continuaremos defendendo com todo o ímpeto, com toda a atenção que a gente vem dedicando a esse caso, para garantir o melhor resultado para a companhia.
Excelente, muito obrigado.
Com licença. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Com licença. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Reinaldo para as considerações finais.
Bom, uma vez mais, muito obrigado aí pela participação. Sempre uma oportunidade, um prazer estar aqui discutindo com vocês os resultados. E a gente quer sempre seguir nessa seara de estar levando para vocês resultados sólidos, consistentes, que vão dar sustentabilidade para a companhia e para todos os acionistas. Muito obrigado a todos.
A teleconferência da ISACETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.